Mas queria agradecer e cumprimentar a senadora Vanessa, aproveitar aqui, sou o segundo orador, acabei de abrir a sessão e não posso nem pensar, senador Paim, de começar a falar sem dar os parabéns para a nossa seleção. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil, de norte a sul, leste a oeste, ontem parou e recebeu um grande presente, que foi não só a simples vitória, porque aquilo não foi uma simples vitória, foi uma extraordinária vitória. Mas eu acho que tudo que está envolvendo a própria realização da Copa das Confederações. Eu preparei aqui um requerimento, senhora presidente Vanessa, e vou fazer a leitura dele daqui a pouco, com um voto de aplauso para o técnico Luiz Felipe Scolari, o Parreira, auxiliar técnico e diretor da equipe, toda a equipe técnica e o conjunto de jogadores da seleção. Eu escrevi hoje nas redes sociais que acho que a nossa seleção deu um exemplo para todos nós, porque ela ouviu a voz das ruas. Nesse clima de questionamento, de cobrança, a seleção brasileira precisava de uma atitude como essa que eles adotaram. Eu lembro bem que numa das últimas Copas que nós perdemos, senador Paim, os jogadores não vieram nem ao Brasil para montar a seleção e disputar a Copa do Mundo. Foram de jatinho, se encontraram na Europa e perderam a Copa do Mundo. E depois cada um foi para o seu espaço, para suas férias, e os brasileiros ficaram aqui na tristeza. Essa seleção foi bem diferente. Foi uma escola de brasilidade, uma escola de simplicidade, uma escola. Talvez ouviu mesmo, eu estou falando isso, ouviu a voz das ruas. Nós queremos um Brasil parecido com a nossa seleção, onde há esforço de todos, ninguém é melhor que ninguém, todos dependem um do outro para poder as coisas darem certo, tem uma união muito forte e um sentimento de buscar a vitória, de buscar fazer com que o objetivo seja alcançado. Foi muito lindo ver, desde o primeiro jogo, os jogadores abraçados, cantando o hino nacional. Ontem, então, a banda parou, cumprindo o protocolo, e os jogadores seguiram cantando com o mais alto da voz. E aquilo contaminou a todos. As inúmeras entrevistas do técnico Filipão foram pedagógicas. Primeiro, no sentido de botar os pés no chão. Segundo, de valorizar, de sair do oba-oba. E de dar um exemplo de que nós ainda somos, sim, a terra do futebol. Nós ainda temos, sim, o legado. E o Parreira, que para mim é um dos grandes teóricos, conhecedores do futebol no mundo inteiro, ele passou para o Fred um sentimento na pré-eleção de que tem hierarquia também no futebol. Mas acho que a alegria que o nosso povo viveu ontem, ela só foi possível por conta de uma soma de acertos na montagem da seleção, na maneira que treinaram, do fim do estrelismo, na simplicidade, no companheirismo, na formação do grupo. E na vontade, desde a hora do apito inicial até o apito final, correndo, lutando. Fica aí um exemplo para todos nós brasileiros. Para esse Congresso, para o governo, para as instituições, eu fico me perguntando como pode, eu escrevi inclusive nas redes sociais, tinha gente torcendo contra o Brasil, contra a seleção. Tem gente que confunde tudo e aproveita um momento rico na história do Brasil, que é de questionar tudo e todos, e aí termina que mostram a sua verdadeira face. Então, eu queria, aqui da tribuna do Senado, fazer a leitura do requerimento, onde requeiro nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, seja apresentado o voto de aplauso ao técnico Luiz Felipe Scolari, Filipão, ao coordenador técnico Carlos Alberto Parreira, bem como toda a comissão técnica da Seleção Brasileira de Futebol e todos os jogadores que participaram da conquista do título da Copa das Confederações 2013. Justifica-se o requerimento, não somente pelo aporte de mais um título ao catálogo de conquistas do futebol brasileiro, mas, sobretudo, pelo reencontro da nossa seleção com um sentimento de união nacional em torno de uma das maiores e uma das nossas maiores paixões, o futebol. A união, a alegria, a paz e o prazer de ser brasileiro foram visivelmente reconquistados. E foi com esse sentimento, aliado ao talento e à dedicação de nossos jogadores, que vencemos os campeões do mundo e concretizamos mais esse sonho do povo brasileiro. Então, eu queria que todas as nossas, já ouço o senador Paim, nós todos tirássemos exemplo. Os brasileiros estavam na rua questionando tudo, Copa do Mundo, Copa das Confederações, construção de estádio, governo, Congresso, justiça, e certamente questionaram o Neymar, questionaram todo mundo, até a vinda do Papa, os custos, e questionaram também a seleção, o jeito que as coisas estavam sendo conduzidas. Senador Paim, a última vez eles chegaram de jatinho num país da Europa, treinaram por lá, foram para a Copa do Mundo, perderam, de lá mesmo a seleção foi desfeita, não vieram nem no Brasil, nem para formar a seleção, nem para, pelo menos, ficar junto do povo no reconhecimento da derrota. Dessa vez foi diferente. Foi com humildade, foi com união, com muita dedicação, que trouxeram de volta a paixão por essa seleção brasileira. Eu acho que fica esse exemplo da comissão técnica, dos jogadores, para nós aqui. Será que não era hora também de aqui ter o mínimo de entendimento, pensando o Brasil, para que a gente possa mudar nossa agenda, cumprir um calendário que possa mudar a política e atender esse clamor das ruas? Mas então, de coração, ontem eu fiquei muito alegre. Eu acho que em toda a casa dos brasileiros a alegria voltou, ficou presente, graças à dedicação que a gente viu. A paixão pelo Brasil, na cantoria do hino, a cada minuto de jogo, com tanta dedicação que o primeiro gol já saiu com um minuto e pouco, e antes de terminar, faltando um minuto e pouco, teve outro gol, e outro, depois, logo que começou, um outro gol. E dessa maneira, a gente tira lições de que, poxa vida, quando há união, dedicação, amor pelo país e talento, óbvio, tudo dá certo. Senador Paim.
Senador Jorge Viana, por que eu faço a parte à Vossa Excelência nesse momento que Vossa Excelência fala sobre o voto de aplauso à nossa seleção, sim, à nossa seleção, de todos os brasileiros, e naturalmente Vossa Excelência destaca, como eu tenho destacado algumas vezes, a figura do nosso Filipão, nosso Scolari.
Seu conterrâneo, né?
Com muito orgulho.
Conterrâneo do senador Simão também.
É, gaúcho brasileiro, né? Em primeiro lugar.
Teimoso.
Teimoso, firme.
Mas daqueles que acredita para poder ver, né?
Eu conheci o Filipão quando ele jogava no Flamengo ainda, lá em Caxias. Nós somos de lá os dois e ele jogou um período
lá. Também tem esse time,
é? Tem. O Flamengo que hoje, na verdade, é o Caxias, né?
Eu não sei pronunciar esse nome, porque eu torço pelo Botafogo, mas tem esse time lá também?
Lá tinha Flamengo e Juventude, é do meu tempo e do tempo do Simão. Houve a fusão na época, depois voltou com o nome de Caxias. Mas por que eu estou lhe dando meus cumprimentos e faço questão de assinar embaixo aí? Muito bem. Também, se Vossa Excelência permitir, voto de aplauso. Porque algumas pessoas acham que o brasileiro não gosta mais de futebol. Ou eu não entendo mais nada. Como há um tempo atrás eu entendia e dizia que eu percebia que os movimentos voltariam para as ruas como voltaram. E eu acho que eu estava certo. Escrevi isso num livro, inclusive. Mas eu, nesse momento, quando alguns começam a dizer que o brasileiro não gosta de futebol, é um grande engano no meu entendimento. A maioria, não todos, claro, nem todos gostam de carnaval, mas a maioria do povo brasileiro, a ampla maioria, Gosta do futebol.
Não gosta não, é apaixonada. Né?
Apaixonado, torceu pela seleção. As ruas estavam vazias ontem, vazias. Porque eu vinha ontem à noite de Porto Alegre e percebi que tanto aqui como lá em Porto Alegre estava tudo vazio. Estava todo mundo vendo o jogo. O que a população achou que foi exagerado de parte de alguns governadores na construção dos estádios. Isso é outra coisa. Não tem nada a ver com gostar ou não gostar de futebol e da seleção. Que façam auditoria, que fiscalize, né? Que vão a fundo. Quem usou indevidamente vai ter que responder, seja onde foi. Mas eu entendo que o brasileiro lavou a alma, precisava dessa, eu diria, dessa torrente, dessa corrente de emoção que veio no dia de hoje. Ontem, um jogo belíssimo, belíssimo, e com certeza todos cantaram, dançaram, bailaram e homenagearam a nossa seleção, como Vossa Excelência está homenageando nesse momento. Um belo jogo, caminhamos para ser campeão do mundo, e vou torcer, sim, para sermos campeão do mundo. Isso não tem nada a ver com as mobilizações justas na busca da melhoria da qualidade de vida de todo o povo brasileiro. Meus cumprimentos a Vossa Excelência por ter ido à tribuna encaminhar esse voto de aplauso, que eu assino embaixo, se Vossa Excelência me permitir.
Já, já, obrigado, senador Paim, pela parte. Já, já eu colho a assinatura de Vossa Excelência também para que possamos apresentar. E depois, senhora presidenta, a assessoria da mesa, eu espero que possa ser enviado o voto de aplauso para os que a quem ele se dirige. E eu queria então, senhora presidenta, colegas senadores, a todos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, me reportar agora aqui, mesmo que de maneira breve, a uma entrevista do jornal Valor Econômico de hoje, dada pelo presidente Lula, que estava na Etiópia, participando de um evento realizado no continente africano, procurando construir uma sinergia para combate à fome, à pobreza no continente africano. O presidente Lula deu uma entrevista para o jornal Valor Econômico, falando da situação que o Brasil vive hoje. Reproduzi parte da entrevista no meu Facebook. Como não tenho tantos seguidores, aliás, são poucos, e também no Twitter, que também são menos ainda, mas, de qualquer sorte, reproduzi e vou comentar um pouco aqui. O presidente Lula, com um jeito bem seu, lhe foi perguntado sobre a queda na popularidade da presidenta. E ele, óbvio, né? O jornal Folha de São Paulo mostrou hoje o desdobramento das quedas envolvendo governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, governador do Rio, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, todos com quedas bastante grandes. Porque o que está em queda, com todo o respeito e sem nenhuma... O que está em queda é a política. Quem está sendo questionado é a política. Óbvio, alguns mais, a presidenta que lidera o país, muito mais. E outros menos. E o presidente Lula fala sobre queda na pesquisa, ele fala na entrevista. Em 89, teve um dia que eu queria desistir da candidatura. Porque, olhando as pesquisas, eu tinha caído tanto, fala ele. Em junho de 89, ele tinha caído tanto, os números eram tão desfavoráveis naquela eleição de 1989, que ele queria desistir porque, segundo ele, ele estava com medo de ficar devendo para o Ibope alguns percentuais que ele não alcançava. O certo é que, naquela eleição, com tantas figuras ilustres, candidatos, ele foi o que passou para o segundo turno e quase ganhou a eleição em 89. O presidente Lula também fala, com muita propriedade, que todos nós devemos levar em conta essa revolução tecnológica de comunicação que o Brasil vive, que o mundo vive. Tinham 2 milhões, quer dizer, aliás, 1 milhão de pessoas nas ruas do Egito, só em duas cidades, Alexandria e Cairo, querendo a saída do presidente. Fora as outras manifestações todas elas convocadas de alguma maneira por redes sociais. O presidente Lula fala que ninguém espera mais o jornal da noite ou o jornal do dia seguinte para tomar conhecimento das notícias, do que está acontecendo.